Alô a todos, boa noite, bom dia ou boa tarde, neste caso para nós é boa noite, estamos a gravar depois de jantar a um sábado, está-me a gostar muito, estou-me a arrastar a gravar isto, não apetecia nada, mas gravo, porque sei que nos divertimos entretanto.
Sim, e que as pessoas também gostam de nos ouvir.
E que as pessoas gostam de nos ouvir.
E porque tens a esperança secreta de ser o último sábado à noite em que estamos a gravar o podcast, não é?
Sim, e isto tem a ver com o tema do podcast.
O tema do nosso episódio 2, que é...
Do nosso episódio, que é, precisamente, estamos desconfinados.
Não estamos, vamos ficar. Isto é
ficar.
É um processo gradual e não estamos aqui para ti. Para...
Desconfinados de estar os três em casa, já estamos.
Sim, pronto, vamos tocar...
A full time. E por isso decidimos falar sobre isso. Pedir desculpa já, desde já, pelo falhanço da semana passada, porque falhamos um linguagem de perguntador.
Pois falhamos, mas foi o que eu disse no episódio anterior, foi que, e é verdade, tu vais corroborar aquilo que eu estou a dizer, que é quando nós começamos este podcast foi, não vamos estressar para gravar episódios, já temos lenha para, não é lenha para nos queimar, como é que se diz?
É lenha para te queimar, sim.
Lenha para nos queimarmos muito durante a semana com várias coisas, portanto podcast é para nos dar gozo e é para não ser um stress. E de facto, a semana passada foi complicada, foi mais uma complicada, o Pedro trabalhou muitos dias à noite e trabalhou inclusive no fim de semana anterior e portanto não deu mesmo para gravar o outro episódio e não fizemos aqui nenhuma maluqueira de ficar a gravar de madrugada ou assim. A Alice também tem acordado sempre por volta das 11, 11 e pouco e quase que obriga
da
aquele
noite,
de nós.
Da noite, não da manhã.
Hã?
Da noite,
da
não
noite,
da manhã.
Da noite, sim. Ou seja, obriga quase que um de nós tenha que ir dormir a essa hora e portanto não deu. Portanto falhamos, mas não sei se falhamos com as pessoas. Também não falhamos com o nosso compromisso, porque a nossa ideia era não haver assim uma pressão. Pronto, falhamos nas nossas intenções, digamos assim. Ficamos com pena, mas não deu mesmo. Mas tudo correu bem, sairá agora nesta próxima quinta-feira.
Sim, e pronto. Não desistimos de gravar, só não deu. Posto isto, tema principal, o tão aguardado dia de declaração de António Costa chegou e... As creches e primeiro ciclo vão abrir e são as primeiras medidas que e talvez as mais urgentes que nós queremos ouvir.
Sim, para mim, para ti, provavelmente sim.
Sim.
Se calhar não para toda a gente, não é? Não para quem tem...
Claro.
Não para quem tem restaurantes e essas coisas,
óbvio.
Mas pronto. Para nós, a abertura da escola era assim uma notícia que nós ansiávamos. Desde o momento em que elas fecharam, não é verdade?
Sim, foi um mês?
Foram dois meses.
Dois meses,
foi dia, acho que confinamos, não, confinados já estávamos, mas acho que as escolas fecharam, se não foi no dia 15 de janeiro, foi muito perto dessa data, portanto foram dois meses.
Dois meses, durinhos, dois meses que os cabelos ficaram na cabeça por milagre, porque apeteceu arrancar muitas vezes. Com certeza que houve gente pior.
Sim.
Muito pior do que nós.
Só,
mas
só temos um, não é?
É, só temos um. Ouvimos histórias de pessoas com três e não quero imaginar como é que foi. E falo não de aturar os nossos filhos, porque essa é a nossa obrigação, de os educar e de lhes dar carinho e atenção, mas de trabalhar com eles em casa. E aqui começa o meu primeiro ponto.
Sim.
E único.
O Pedro vai desabafar.
Do podcast para mim, depois o resto vou conversar contigo, mas eu queria deixar aqui um recado, porque me irritou profundamente ver publicações de pessoas, e pronto, foram mais as que fizeram piadas sobre o facto dos miúdos voltarem para a escola, houve muitos memes partilhados de vão andando e
eu própria,
tu própria, partilhaste
culpada,
coisas,
sim,
engraçadas, que as pessoas percebem. Pessoas que com certeza vivem essa situação de ter os filhos em casa. Mas também houve pessoas que decidiram atacar as pessoas que partilharam a sua felicidade por os filhos voltarem à escola.
Alívio, alívio.
E alívio dos filhos voltarem à escola. Então vi coisas que me irritaram bastante. Uma delas, pessoas a dizerem, se não os querem aturar, não os façam. Ora bem, essas pessoas, das três, duas ou uma, ou têm amas em casa a tratar dos filhos e empregadas para tratar de todas as logísticas de casa.
Toda a resta logística, sim.
Ou não trabalham, infelizmente para elas, felizmente para os filhos.
Ou não têm filhos.
Ou então saem de casa e as mulheres ou os maridos saturam os filhos e eles vão trabalhar para fora de casa porque, ou não têm filhos. Porque só nessa posição é que podem dizer que é fácil trabalhar com filhos em casa e que dá para fazer tudo na mesma e que a nossa obrigação é trabalhar da mesma forma com os filhos em casa. E a produzir da mesma forma. Portanto, queria
Eu
deixar este alívio.
acho que as pessoas não quiseram dizer isso, na verdade. Claro que tu dizes como pai e eu como mãe, ai, graças a Deus que as escolas vão abrir na segunda-feira e vivemos na era do digital em que criticar tudo e todos é a coisa mais fácil do
Claro,
mundo e que toda a
sim.
gente procura, não é? E,
Mas
portanto, é uma posição extremamente fácil de criticar. Ai, que
O que é que eu
horror!
pensei foi, ao partilhar aquelas brincadeiras que são verdade, né? Que nós partilhamos, de finalmente os miúdos vão regressar à escola e ao partilhar essas brincadeiras as pessoas ficaram a achar, estes aqui não gostam
Na verdade,
da filha.
posso ser franco, eu acho que ninguém achou isso.
Não sei, mas isso chateou-me porque, quer dizer, já estamos a viver tempos em que nos privamos de tudo o que nos mantém mentalmente felizes e saudáveis. Se ainda temos que viver com esta pressão de não conseguir responder às coisas que temos que responder, às nossas obrigações, porque os nossos filhos estão em casa e não conseguimos ter uma vida normal, ter a nossa, já falamos disto, a nossa individualidade ou até a nossa vida enquanto casal, ainda mais complicado. Mas pronto, foram poucas as críticas, eu não. Nem ligo muito
Mas
normalmente,
ficaste irritado nesse dia.
relativizo, fico irritado porque, pronto, porque achei injusto
E porque sabes o que te custou.
esses comentários e sei o que me custa e sei que é o melhor para todos, que é cada um ter a sua tarefa e no final do dia todos estamos muito mais disponíveis uns para os outros, todos estamos muito mais com muito menos pressão, todos estamos muito menos irritados uns com os outros e acho que todos vamos sair a ganhar, espero eu. E pronto, tá o desabafo feito.
Estás
Posto
melhor?
isto,
Sentes-te mais tranquilo?
Já sentia há muito tempo que
Desde
isto foi quando? Isto foi
sexta-feira.
sexta, portanto eu tive o fim de semana todo para pensar sobre este tema.
Não, foi
E
quinta-feira.
foi
Foi
quinta,
quinta-feira
foi
que o António
quinta,
Costa falou
exatamente.
assim.
E pronto, e isto era um tema que me estava a chatear. Posto isto, desconfinamento, parece-me prudente todas as medidas que foram tomadas. Percebo que muita gente esteja chateada, nomeadamente ginásios
Eu ainda não
e
falei da parte das
restaurantes.
crianças. Estás a deixar falar hoje?
Queres falar sobre isso?
Eu queria.
Pensei que este desabafo era só meu.
Não, eu não quero falar sobre. Quero falar sobre esta primeira medida. Não me estás a... Sabes que houve. Já recebi um comentário a dizer que gostam muito de nos ouvir, mas que para eu não te interromper tantas vezes, que eu te interrompo muito e às vezes
Olhem,
parece
pessoas,
que.
esta é a minha vida cá em casa, infelizmente.
Que mentira! Eu falo muito, eu sou muito faladora.
Ela fala muito. E é muito exigente.
Em que sentido?
Porque imagina, outro dia estava na cozinha a fazer qualquer coisa e não estava a ouvir o que ela estava a dizer. E depois cheguei e disse o típico hã? Diz? E ela, mas nunca ouves o que eu digo, porque não sei o quê, porque não sei o quê.
Metade das vezes
E
onde.
eu já estou no ponto em que me irrito agora, porque tudo me irrita hoje. Hoje em dia tudo me irrita. Depois destes 2 meses ou 3 meses em casa, já tudo me irrita. Já a voz da Mariana já me irrita. Tu falaste para mim muito tempo consecutivo já me irrita, mas depois desabafamos e passa e damos um beijinho e tudo segue.
Nunca me tinhas dito que a minha voz te
É
irritava.
uma forma de dizer,
Estamos a
não é?
dizer,
Tu vá.
estás-me a dizer agora aqui em
Não,
primeira
mas
mão.
andamos muito mais irritados um com o outro por coisas. Pelo menos eu ando muito irritado, confesso. Porque também é uma fase de muito trabalho e uma fase de já de saturação de toda esta situação, de querer fazer a minha vida normal e já tudo me irrita. Então sinto que me irrito muito contigo. E já só quero estar sossegadinho. Mas eu acho que muita gente está a sentir isto que eu estou a dizer. Mas não é defeito teu, Mariana. É da situação.
Eu vou-vos. Deixem-me. Eu
Força,
posso
fala.
falar?
Eu já estava a me calar. Calei-me.
Não, eu estou a adorar este episódio. O Pedro não queria gravar, mas o Pedro está a falar, a falar, a falar, e não me deixa falar a mim. Não estou a conseguir
É o que
intervir.
normalmente acontece comigo.
Hã?
Normalmente acontece isso comigo. Hoje és tu.
Não, vou explicar. Pronto, eu
Explica.
estava a dizer que houve uma seguidora que disse que era uma crítica construtiva para eu te deixar falar mais e, portanto, eu agora tenho este cuidado de não te interromper tantas vezes, só que às vezes entusiasmo e quero falar. Pronto, sobre esta questão de tu não me ouvires quando eu falo em casa, eu sei que eu falo muito, mas não preciso que tu digas hã? para eu dizer, não me estás a ouvir.
Pois, tu percebes pela minha atitude que
eu percebo, ele ignora-me completamente. E eu faço uma pergunta e a seguir faço outra pergunta, só para o obrigar a responder, nem que seja dizer um aham. Eu, não é, meu amor? Ele tem que dizer que sim, mesmo que eu não tenha ouvido nada. Pronto, quando são temas importantes e que eu preciso mesmo que ele ouça para dar alguma continuidade, aí eu disse, não, Pedro, hello, estou aqui, ouve-me agora que isto é importante, mas pronto.
Ah, lembrei-me agora de um tema que queria falar no podcast.
Não, depois, é deste?
Depois, não, depois. Não tem a ver com o desconfinamento.
Não tem a ver?
Não.
Pronto, então, tem a ver com isto, de falar mulheres e homens?
Tem a ver com mulheres e o dia da mulher e coisas, e redes sociais. Mas vou apontar aqui, okay, para não me esquecer.
Então, pronto, então, sobre esta questão dos filhos e de abrirem as escolas, eu acho que quem me acompanha, quem me segue, sobretudo no Instagram, percebeu que, de facto, foram 2 meses intensos. Eu, olhando para trás, digo-te que estou muito orgulhosa de tudo que nós conseguimos, das respostas que demos em termos de trabalho, com mais ou menos pressão, com mais ou menos stress, com a forma com que estivemos com a Alice. E se calhar, respondendo um bocadinho às pessoas que criticam este nosso alívio por as escolas abrirem, as pessoas não percebem e dizem, ah, vocês estão preocupados com o trabalho e parece que não gostam dos filhos. Não é isso, é que quem está nessa situação falha em trabalho, mas falha com os filhos também, porque os filhos estão em casa e os filhos, sobretudo a idade da Alice, e mesmo os mais velhos, nunca vão compreender que há responsabilidades profissionais que têm que ser cumpridas e, portanto, exigem de nós tudo, e fazem eles muito bem, é o que eles fazem melhor, é exigir de nós, e nós também não conseguimos dar resposta às próprias crianças e, portanto, isso não é bom para ninguém e causa, de facto, um stress muito grande. Eu quero achar que, ou para mim é justificação, eu ontem adormeci no sofá ao final da tarde, eu nunca durmo fora de horas, tu sabes, Pedro, nunca durmo à noite, nem que
nós estamos juntos há 5 anos.
Sim.
A Mariana dormiu no sofá tipo à tarde, sei lá, não conto pelos dedos de uma mão.
Não, pai, duas vezes. Pedro, às vezes eu estou muito cansado, porque a Alice dá mais noites, eu durmo muito mal, e o Pedro diz-me, vai descansar a seguir ao almoço.
Nem ao fim de semana.
Deita-te um bocadinho. E eu não consigo, porque fico com dor de cabeça quando durmo fora de horas. Portanto, é raríssimo. E eu ontem desliguei no sofá às 7 da tarde, estava o Pedro a dar de jantar à Alice, e eu aterrei completamente. E hoje de manhã, a Alice acordou à hora normal dela, 7, 7 e pouco, e eu vim para aqui para a sala com ela, e Pedro estava-lhe a dar o pequeno almoço e eu voltei a aterrar no sofá outra vez. Portanto, isto para mim é sinónimo de um cansaço extremo, de não ter cuidado de mim como devia nas últimas semanas. E isto já deu asas a boatos no Instagram, já está tudo aqui a lançar teorias da conspiração. Ah, estás grávida, nós vamos deixar para responder isso no próximo Línguas Perguntador. Mas a verdade é que É falta de uma alimentação mais equilibrada. Eu acho que me faltam vitaminas, acho que me faltam coisas boas e acho que está tudo acumulado. É uma tensão muito grande.
Estou sempre a avisar a Mariana, porque o que é que ela faz? Como eu vou trabalhar às vezes durante a semana à noite, ela aproveita quando a Alice vai dormir para trabalhar em períodos de na refeição ou durante a noite, ou prolonga muito a noite antes de ir dormir. E salta refeições, ou come mal, ou come o que há, iogurtes e etc. E isso preocupa-me, e acho que estás a pagar agora a fatura.
Pronto, mas
isso.
Eu vou, só para perceberem, é só para explicar qual é a realidade, e por isso é que as pessoas têm que entender como eu sou, fico feliz por as escolas abrirem e voltarmos a ter alguma normalidade. É, o Pedro, há muitos dias, eu trabalho só em casa, estou em teletrabalho a 100%, o Pedro está num regime misto, em que às vezes está em casa, outras vezes também tem mesmo que trabalhar fora de casa. Quando estamos os dois em casa, vamos ter tanto revezando a Alice, se eu tenho uma reunião o Pedro fica, ou se eu tenho alguma coisa para responder mais de imediato, o Pedro fica um bocadinho com a Alice e vamos trocando. Quando o Pedro sai, sou eu e a Alice, ou seja, enquanto eu estou sozinha aqui com ela, é raríssimo eu conseguir trabalhar alguma coisa, nem que ponha bonecos na televisão e o Buba, que ela agora adora o Buba, é muito raro eu conseguir trabalhar. Ou seja, os únicos momentos que eu tenho durante o dia para trabalhar são durante a noite, e nem durante a noite eu tenho, porque como estava a dizer, a Alice sai para a cama por volta das 8 da noite, 8 e meia, e agora tenho acordado às 11 e depois não volto a pegar no sono, quer vir para a sala, portanto eu tenho aquele bocadinho das 8 e meia até às 11 da noite, ou tenho a hora do almoço, que é quando ela faz a cesta dela, que é a hora do almoço. Ou seja, se eu aproveitar esses tempos em que ela está a dormir para ir cozinhar e fazer um almoço e não sei o quê, e sentar-me para jantar, entretanto ela acorda e eu não consegui trabalhar. Ou seja, por isso é que eu privilegio esses horários pondo um bocadinho e deixando para o segundo plano a parte da refeição. Ou seja, às vezes estou aqui ao jantar, ou não janto logo porque não estou com algum apetite, sento-me a trabalhar mal, ela vai dormir e acabo por jantar às 10h30, 11h, é verdade, tipo qualquer coisa, ou faço uma tapioca, ou faço um ovo mexido, ou como um iogurte com fruta, pronto. E tenho descurado um bocadinho a parte da alimentação. E acho que estou a pagar a fatura agora, mas de facto foi uma consequência de toda esta exigência que houve. Eu, se trabalho noite adentro, no dia seguinte não fico a dormir de manhã, acordo cedo e, portanto, durmo menos para conseguir trabalhar. E isto, ao final de semanas e semanas e semanas consecutivas, é muito desgastante. Portanto,
Sim, 2 meses nisto foi.
foram 2 meses em que eu acho que, apesar de tudo, lá está. Estou muito orgulhosa daquilo que nós conseguimos. Passamos-nos algumas vezes, acho que toda a gente se passou, quer dizer, é impossível não nos termos passado. Mas, apesar de tudo, acho que fizemos um trabalho muito bom. Estou naquele momento de sentimento assim estranho de mãe. Penso eu, acho que o Pedro nisso é muito mais pragmático que eu, que é, estou muito feliz por as escolas abrirem na segunda-feira. Estou muito angustiada por a Alice voltar à escola porque me vou afastar dela, porque tenho medo que ela sinta muito o impacto de voltar à escola, porque sei que, apesar de eu não estar sempre dedicada a ela, ela tinha a nossa atenção exclusiva, teve durante 2 meses e agora vai para uma escolinha com mais 7 ou 8 meninos só na sala dela, e estou assim com o coração apertadinho, muito apertadinho, e por isso quem vai levá-la na segunda-feira à escola é o Pedro.
Aconteceu sempre isso desde que ela foi para a escola. Momentos críticos, o pai assumiu esse
Mãe,
choque.
a mãe não tem
Eu
coragem.
tenho um coração mais frio, porque eu sei que ela, pronto, vai, claro que não vai ser tão confortável para ela, mas ela também gosta. Ela adora crianças e adora brincadeira, por isso eu sei que ela vai estar bem lá na
E
escola.
hoje fizemos um teste que nós saímos para ir ao supermercado, e a escola da Alice é aqui perto de casa. Nós também saímos a pé para ir ao supermercado, fizemos uma saída curtinha. E então passamos na zona da escola e perguntamos a Alice: onde é que é a escolinha? Onde é que é a escola da Alice? E ela lá apontou, sabia onde era a escola. E quando estávamos a regressar a casa, eu fiz questão de passar à porta da escola, a espreitar até assim para o vidro: estás a ver? Ora, vê lá se está a professora. A professora não está, a professora não está. E depois, pronto, olha, então, mas olha, depois de segunda-feira vimos aqui e viramos costas para vir para casa. E a Alice fez um berreiro porque queria mesmo, mesmo, mesmo entrar na escola. Pronto, isso deixou-me por um lado um bocadinho mais tranquila. Eu sei que é diferente passar na escola ao colo da mãe, não é? Outra coisa é sair do colo da mãe e entrar de facto na escola e a mãe e o pai irem embora, mas vamos ver como é que corre na segunda-feira. Eu espero que corra bem. Vou tentar segunda-feira ir buscá-la cedinho, porque me vai custar muito deixá-la lá. Mas pronto, sei que a nossa vida vai melhorar nesse sentido, vai baixar muito o nível de stress, o nível de angústia. E nesse sentido é melhor para todos, porque eu sei que quando eu for buscar ao final do dia vou ser de facto só dela, dar-lhe todo o mimo e atenção, sem ter o stress de estar a tentar compatibilizar uma reunião e tempo com ela, e acho que nesse sentido vai ser melhor para todos.
Sim, vamos ver como é que corre. Vai correr bem e espero que seja a última vez que tenhamos que estar forçosamente todos em casa tanto tempo e que não haja mais confinamentos obrigatórios, pelo menos desta forma tão restrita.
Eu acho que isto agora é a responsabilidade de todos, não é?
Sim,
Todas
sim,
estas
sim, sim.
medidas que foram tomadas, há quem diga que são medidas muito rápidas, que vai acontecer tudo muito rápido, os timings uns seguir aos outros, há quem diga que não, que já se devia abrir mais coisas. Eu acho que temos de ser todos muito ponderados, mais uma vez tentar fazer o melhor que podemos. Pronto, neste momento a minha vida, o que vai mudar é que não vou ter a Alice cá em casa comigo, porque de resto vou continuar a trabalhar de casa, vou sair para ir buscar ao final do dia e pouco mais, vou continuar assim nesse registro, pouco vai mudar, e acho que temos todos que focar um bocadinho nisso para que as coisas não piorem e continue a correr tudo bem. Eu nisto das escolas sinto que estamos todos muito aliviados, agora vai correr tudo bem. Ainda estávamos a dizer ao Pedro: olha, se calhar nunca mais vamos precisar de gravar o podcast à noite, a esta hora, vamos poder gravar à hora do almoço, que não temos a Alice connosco, portanto temos um momento com mais tranquilidade para isso, vamos ter um bocadinho mais tempo para nós, mais tempo para treinar. Espero que a gente sinta isso, de facto, apesar de eu achar que é aquela situação que é tipo quando estamos a pagar um empréstimo de um carro, que todos os meses largamos aquela quantia para pagar o empréstimo do carro. Quando acabamos de pagar o empréstimo,
Agora vai-me sobrar imenso
agora é que vai
dinheiro.
sobrar imenso dinheiro, e a gente só nota que sobra dinheiro tipo no primeiro mês, porque a seguir tipo parece que o dinheiro já não chega na mesma,
Acho
que
que
não sobra.
voltas
Eu
a ajustar-te
acho que vai
à
acontecer isso na
realidade.
mesma com o nosso tempo.
Voltas a ajustar-te à realidade e deixas, se calhar, de dar um bocado de valor àquilo que que tinhas antes, que não tinhas antes.
Porque eu lembro que me queixava imenso quando tu trabalhavas mais vezes à noite nestas semanas de Liga dos Campeões. Quando a Alice estava na escola, eu lembro que me custava imenso, queixava-me imenso dizer não tenho tempo para fazer nada, o dia não rende, eu não consigo trabalhar. E a Alice estava na escola. Agora eu penso nisso e disse, bolas, com a Alice na escola era queija, como é que tu te queixavas que não tinhas tempo? E portanto, acho que vamos sentir esse alívio na próxima semana e depois se calhar vamos voltar ao stress do dia-a-dia e reorganizamos a nossa vida para a realidade nova que temos e se calhar já nem notamos essa facilidade outra vez.
Vamos ver, vamos ver. Mas pronto, boas notícias para toda a gente. Estamos a regressar pouco a pouco ao normal.
Já marcaste barbeiro?
Já, terça-feira já.
Eu também vou na terça. Eu também vou na terça, Pedro.
Terça de manhã já está marcadíssimo.
Eu, olha,
A barba já fiz. Engano-me sempre no pente.
e
Desta
a
vez
pergunta
enganei-me
que,
menos,
e a
um
pergunta
bocadinho.
que eu te ia fazer, terça de manhã, eu também marquei para terça de manhã, tipo,
Já estás com o
ok.
chip Alice, não é?
Agora podemos marcar terça de manhã porque não há Alice connosco, mas é
Exatamente.
verdade. Mesmo a reunião que eu tinha na segunda-feira, pensei logo: opá, marcar uma reunião às 10, tu costumas ter uma às 10. Ok, na segunda-feira já não há problema porque não está aqui a Alice connosco. Isso é um alívio muito grande,
Sim,
é
conseguir
mesmo.
fazer a vida independente, já é um passo muito importante para a nossa sanidade mental. Pronto, não sei se já terminaste este tema ou não.
Parte das crianças e do
Sim.
desconfinamento. Já, pronto, estou só assim angustiadita. Tu dizes que eu sou uma pessoa muito angustiada, só estou
É a
angustiada
tua
por
típica frase.
segunda-feira. Estou ansiosa que tu deixes a Alice na escola e que me ligues a dizer: olha, ela ficou ótima, tirou-se para o colo da educadora, ficou toda feliz. Pronto, eu.
Acredito que isso não vai acontecer já, aquele início vai ser estranho, mas ela vai voltar extremamente cansada, como sempre, mas vai, acho que vai gostar.
Posto isto.
Posto isto, um tema que eu achei curioso esta semana, desta vez não o levei a mal, porque não toca na nossa no nosso esforço, que
Tu hoje
foi.
estás assim muito uma faldinha.
Estou irritado
Estás
hoje,
em modo uma faldinha.
estou
Para quem
irritado.
não sabe, a Mafalda é uma falda da banda desenhada, do
Sim.
Quino, que o meu pai diz que eu devia meter, que soubesse que sabe hoje me tinha chamado Mafalda, porque eu sou muito contestatária com a Mafalda e hoje o Pedro está aqui em modo Mafaldinha.
Sim. Mas achei curioso. Ontem, pronto, não interessa o dia em que vão ouvir, foi um dia destes, abri uma caixa de perguntas no meu Instagram. E uma das perguntas que me fizeram, achei curioso, não levei a mal, a pessoa pode fazer, obviamente, mas foi: sendo tu uma pessoa do desporto, porque é que não te manifestaste sobre a morte do Alfredo Quintana? E isto levou-me a refletir um bocadinho sobre as redes sociais hoje em dia, que é tudo o que tu não publicas não aconteceu, ou não sentes, ou não fazes, ou não sei o quê. E eu, por exemplo, também não publiquei nada sobre o Dia da Mulher. Não publiquei sobre ti nem Alice, não publiquei sobre a minha mãe, sobre a minha irmã, sobre as mulheres que eu gosto.
És insensível,
Não, sou insensível,
machista.
não acho que seja. Ou seja, parece que é obrigatório imensa gente no meu feed, todo o dia, do Dia da Mulher. Todo dia pessoas apostar sobre a mulher, sobre não sei, acho
Mas as
bonito.
mulheres ou os homens no teu perfil? O que é que notaste
Mais
mais?
homens, também mulheres que
Eu publiquei
aproveitaram.
uma coisa
Sim.
sobre o Dia da Mulher, mas não diretamente sobre o Dia da Mulher.
Sim, mulheres que aproveitaram para reforçar a importância das mulheres e reforçar o feminismo, etc. Pronto, tudo bem, respeito. Agora, eu não tenho que publicar, ou seja, isto para falar de um tema mais genérico,
Sim.
que é: ninguém tem que publicar nada, ou se não publicar, não quer dizer que a pessoa não sinta, porque já és julgado por não publicar algo. Parece que é obrigatório, não é? Acontece uma coisa importante, tu tens que dar a tua opinião sobre aquilo, ou mostrar a tua versão daquilo, senão já não vale, já não tens posição. E achei curioso alguém notar que eu. Por acaso é mentira, porque também neste podcast
Neste
e no meu
podcast
Twitter
falamos sobre isso.
publiquei sobre o caso de Alfredo Quintana, que já dissemos que nos chocou bastante, mas podia ter sido sobre o Dia da Mulher, que aí de facto não me manifestei. Acho que me manifesto ao longo de vários momentos do ano
Eu
sobre a importância que as
honestamente.
minhas mulheres da minha vida têm para mim, mas parece que se não fazes, se não publicas, ou se não mostras aquele momento,
Porque desvalorizas.
É porque não valorizas. E não é verdade. Pronto, mas achei curioso esse tema e achei que devia trazê-lo aqui.
E às vezes é um bocadinho contrário. Eu acho que às vezes as pessoas utilizam
estas... Sim, eu
prefiro
não publicar e depois, na realidade, ter atitudes que mostram que me preocupo com as mulheres, por exemplo, e que valorizo o papel da mulher na sociedade e que não deve ser... O festejar o Dia da Mulher para mim é parvo. Até por isso é que eu não publiquei nada. Porque o celebrar o Dia da Mulher... Imagino-me como é que eu me sentiria se celebrassem o Dia do Homem.
Eu sou mulher, posso dar a minha opinião. Nunca me dediquei muito a pensar...
Não, mas espera. O Dia do Homem. Porquê é que tem que celebrar o Dia do Homem? Porquê que... Ou imagina que havia o Dia do Negro ou o Dia do Branco. Não faz sentido. Quer dizer, se querem a inclusão, porquê é que vamos celebrar um dia? Eu
Porque não,
percebo o
não.
propósito.
Sim, há um
Sim, mas...
propósito por trás disto e eu não sou a pessoa mais adepta de celebrar o Dia da Mulher, eu não celebro o Dia da Mulher, mas de facto, infelizmente, ainda há algumas diferenças e eu acho que,
Há
apesar de eu não
claramente
conhecer a
diferenças,
causa.
mas o celebrar o Dia da Mulher, por um lado, alerta para as diferenças,
Eu acho que
por outro lado,
o propósito é esse, é
exatamente,
alertar
por
para
outro
as
lado,
diferenças
mostra e acentua as diferenças, não é? Porque
ou
estás a
não.
celebrar uma coisa que não celebras por tudo o resto.
Não, é, tá, não, mas não marca uma diferença. É assim, eu não sou especial fã do Dia das Mulheres, não é? Um dia que eu valorizo. Aliás, fiz uma publicação no Dia da Mulher de uma coisa de facto ligada às mulheres, mas muito ligada à saúde da mulher. Nem sequer foi nada de mais de feminismo ou de procura de igualdade,
Sim,
nada.
eu também nesta, não publiquei no Dia da Mulher, mas saiu na sexta-feira da semana em que se celebrou o Dia da Mulher, que foi, gravei um episódio do meu podcast com a Jéssica Augusto, onde falei de temas dentro do desporto que são importantes para
Muito
mulheres, um
importantes,
deles
exatamente, sim.
o facto de ter sido absolutamente discriminada por ter sido mãe.
Sim.
E isso foi um testemunho que me marcou bastante, eu já conhecia, mas ela falou sobre isso. Ter sido discriminada por ter sido mãe. E acho que, por exemplo, o meu contributo para com a mulher é muito mais esse do que publicar uma fotografia a dizer Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, que vocês são maravilhosas.
Sim, mas eu não te cobrei nada
Não,
disso,
não, não.
né?
Eu não estou a
Ah.
dizer que foste tu, porque nós falamos sobre isso e sei qual é a tua posição.
Sim,
Mas
nem
percebes o
sequer eu
que
estava à
eu
espera
quero
que tu o
dizer?
fizesses, nem sequer
Sim.
tinha essa expectativa,
Primeiro, eu odeio
porque eu
publicar
não, porque
coisas
eu. Sim.
obrigatórias. Eu não fico confortável, por exemplo, quando tu fazes anos, eu tenho grande dificuldade em publicar alguma coisa sobre ti, apesar de fazer com gosto.
Mas depois escreves sempre uns textos muito
Sim,
bonitos.
mas é algo, é forçado. Parece que eu tenho que mostrar às pessoas
Que não te esqueceste que
que
era o
não
meu
me esqueci do teu
aniversário.
aniversário e que tem que ser bonito todos os anos. Quando, pronto, eu acho que é muito mais importante o resto que está até lá e por baixo ou escondido atrás do que não mostramos. Mas pronto, eu tenho esta inquietude em mim.
Eu sou um bocadinho como tu, também sou um bocado contra nessas coisas. Quando toda a gente vai na maré
Sim.
e partilha tudo as mesmas coisas e tudo, eu também nunca vou muito na maré. Tento fazer da minha maneira, mas nunca vou muito na onda. Portanto, eu, até nisso estamos um bocadinho alinhados. Mas eu acho que as redes sociais hoje em dia é muito isso. E às vezes as pessoas até aproveitam os temas do dia, que estão na ordem do dia, para ganhar algum protagonismo, sendo de facto sentido ou não. Mas desde que tu partilhes uma coisa que consensualmente.
Faz o check na lista, não é? Já
Exatamente,
está.
isso for uma coisa que é consensualmente aceite, ótimo, fizeste ali um brilharete, o teu post tem destaque e as coisas funcionam muito bem, não é? Pronto, mas isso
Sim,
tens
isso
que
é.
corresponder tal e qual àquilo que as pessoas esperam, mas isso é, infelizmente, é um bocadinho como anda o mundo das redes sociais, que nós, felizmente, e apesar de sermos ativos nas redes sociais, não ligamos assim tanto. Eu lembro-me perfeitamente na altura que morreu a Sara Carreira, que me chocou, mas chocou-me mesmo, e chocou-me a morte, ponto número um. Eu, por acaso, tínhamos estado juntos uma vez num evento desportivo.
Sim.
Acho que foi a única vez que estive com ela, mas foi tipo um contacto
E
muito
com a
pouco
família
próximo.
dela, não é?
Não, percebi que ela, de facto, que ela era uma menina muito querida, mas não a conhecia de forma nenhuma. Mas se calhar, se fosse aqui pesquisar no meu telefone, até ia encontrar uma fotografia com ela. Mas no dia em que ela faleceu, eu não publiquei nada sobre ela. Publiquei, nesse não foi sobre ela especificamente, foi sobre uma posição que as televisões tomaram. Primeiro no dia da morte, que eu achei terrível aquilo que a CMTV fez, achei aquilo completamente terrível e devia ser proibido. Não, tu que conheces o código de ética de jornalistas, eu não sei como é que aquilo passa impune, porque acho que foi mesmo triste o que fizeram. E chocou-me ainda mais. Não sei bem como é que eu vou dizer isto.
A curiosidade mórbida.
Também, mas não foi isso, foi no dia seguinte às televisões. Isto, a CMTV a gente já está à espera das coisas. No dia seguinte às televisões, já não sei se foi a SIC, se foi a TVI. Ai não, nós, por respeito à família, não vamos fazer os programas de domingo à tarde, que era aqueles programas das festas que fazem sempre. Por respeito à família, não faziam o programa das festas. Mas passaram a tarde toda a fazer programas com concertos da rapariga, com o pai, com os irmãos, com tudo. Quer dizer, isto para mim. Primeiro é disfarçar uma guerra de audiências. Ai, por respeito, não vamos fazer, mas vamos já aqui pôr coisas sobre elas que nós humanos temos esta curiosidade mórbida de querer ver tudo e querer saber tudo, não é? Eu e o Pedro já temos aqui uma questão nossa, só verem aqui psicólogas que nos ouvem. Não sei se isto é um caso de psicologia ou de psiquiatria, alguém que nos explique como é que quando alguma figura pública morre, como foi o caso da Sara Carreira e agora do Alfredo Quintana, o número de seguidores dessas pessoas depois de morrerem. Aumenta, duplica quase. Isto para mim é uma coisa que eu não consigo entender, mas as pessoas precisam de ir lá e vão seguir. Mas o que é que estão à espera? Que pareça uma publicação feita por alguém, não pela pessoa, né? Que essa pessoa não pode. Isto é uma coisa que me faz alguma confusão. Pronto. E no caso da Sara Carreira fez-me confusão isso das televisões. Dizerem, ah não, por respeito, não vamos passar os programas das musiquinhas, mas vamos passar aqui a tarde a esmiuçar coisas sobre a família, quer dizer, só para ganhar audiências, porque sabiam que as pessoas queriam saber mais. E no fundo, eu se fosse família, se visse concertos da minha filha que tinha acabado de morrer de uma forma trágica na televisão o dia todo, acho que era muito mais angustiante. E muito mais duro. Portanto, foi a única coisa que eu me pronunciei nessa altura, mas senti muito isso, que havia pessoas que se calhar não eram nada próximos dela, mas toda a gente teve necessidade de pôr uma fotografia à preta, a falar da tragédia, do horror, porque são posts que têm muita gente a seguir e muita interação e muito engagement, que são as palavras da moda. E nesse sentido eu fujo um bocadinho de tudo o que é regra. Aconteceu-me exatamente a mesma coisa agora com a Constança, a rapariga que tem a fibrose
Sim,
quística, é assim que
não
se diz.
sei
Eu
qual
não
é a
tenho a
doença,
certeza. Pronto, é
não
que estava a
decorei.
precisar de um medicamento. Foi um caso que me tocou, mas senti que toda a gente estava a partilhar, porque sim, toda a gente partilhava, toda a gente partilhava, toda a gente partilhava. E eu tentei perceber qual era a forma de conseguir contribuir. E nisso vi, entretanto, uns stories da Catarina Barreiros, que publicou e fez um trabalho de casa muito bem feito, tenho que agradecer por isso, que falou com advogados que eu conheço, acho que tem advogados na família, de tentar perceber de facto qual era a maneira que tínhamos mais impactos, e disse mesmo que era importante ter a petição, terem mais assinaturas, e que foi o que eu fiz, assinei a petição e depois dar o contributo em termos monetários de quem pudesse, quem tivesse essa possibilidade. Mas eu não vou na onda de partilhar, partilhar, partilhar só porque sim, prefiro de facto fazer as coisas de outra forma e ter impacto de outra maneira, pronto. Mas isso sou um bocadinho do contra, admito que sou. Pronto, não sei se isso é bom ou se é mau. Nunca
Eu não
senti
é,
que me
nem é bem ser do
cobrassem.
contra, porque quando as coisas sensibilizam, eu gosto de me associar. Mas é mais fazer coisas por obrigação ou por imposição de modas e de. Isso custa-me. Eu não tenho personalidade para isso. Não gosto. E, bom, claro que se eu souber que puder ajudar alguém com isso, e se de facto ajudar alguém com isso, tudo bem.
Sim,
Eu
eu acho que
fazemos.
sim.
Agora.
Acho que no meu Instagram já tentei usá-lo várias vezes para ajudar quem precisa mais. Portanto, nisso também tenho a consciência um bocadinho tranquila de
Sim,
quando o impacto é positivo, podem
tu
contar
fizeste
comigo,
um
não é?
trabalho brutal quando foi o primeiro confinamento, não é? Com as ajudas todas de comida que tu fizeste.
Não foi comida, foi. Ah, no
Não,
primeiro conf.
primeiro foi os cremes, não é?
Sim.
E depois foi a doação de
Agora
comida.
sim, já.
Não
Sim,
foi
agora
bem
no
no
final do
primeiro,
ano.
mas
Sim,
no
sim,
final
sim.
do ano. A doação de comida que foi muita e isso ajudou as pessoas. Ajudou muita gente mesmo. Mas pronto, tinha esse tema para partilhar. E agora, desculpa, estava aqui um bocado distraído porque estava a ver uma coisa que já estou a trabalhar sem querer trabalhar.
Pronto, deixa-me contextualizar para as pessoas perceberem. Nós temos dois sentadinhos no sofá, com o portátil ao colo que é onde estamos a gravar, com os fones, e o Pedro está a ver Eleven Sports, está a dar.
Real
Isto
Madrid.
é indiferido, não é
É.
certo? Pronto,
Mas eu
está a
não
dar
vi
o
o
Real
jogo à
Madrid
tarde
com.
porque está a dar o Real Madrid Elche.
Pronto,
eu não vi o jogo à tarde, sei como é que ficou o jogo, mas vou ter que falar sobre este jogo na segunda-feira.
Sim, isto porque o Pedro, na próxima semana, vai ser mais uma semana daquelas que vai trabalhar à noite, segunda, terça, quarta, quinta, tens o quê?
Quinta também tem um programa de Fórmula 1.
Também tens um programa de Fórmula 1. E sexta também trabalhas de manhã, não sei onde fora, e portanto...
Sexta é o sorteio da Champions.
Pronto, agora imaginem isto tudo com a Alice em casa, a que horário é que eu ia trabalhar, não é? Porque o meu trabalho não encaixa nestes horários do Pedro. Portanto, é só para terem uma ideia, e por isso é que estou um bocadinho mais aliviada por não ter aqui a Alice. Do desconfinamento, podemos falar ainda do toque, do casamento e dos timings.
Não falamos disso já?
Não falamos, porque não sabíamos as medidas que iam sair. Nós falamos do nosso casamento, okay. Não é?
Desse,
o nosso casamento,
dessa parte.
O nosso casamento estava marcado para dia 17 de abril, uhum, deste ano, e daquilo que eu percebi, as cerimónias só são permitidas a partir do dia 19, com 25% da lotação. É isso, não é? Portanto, nem que a gente quisesse muito casar-se em abril, não dava. Portanto, ainda bem que já adiamos.
Por dois dias.
Porque tínhamos morrido na praia outra vez.
Por dois dias.
Nós íamos casar num sábado. As cerimónias são permitidas a partir da segunda-feira seguinte. Portanto, ainda bem que não tivemos a data e que não nos escapamos. Acho que é a partir de maio que os casamentos são permitidos com 50% da lotação. Uhum. Não é? Portanto, o nosso há de se encaixar nisso. Em termos de quinta, acho que não há problema, porque a quinta tem uma capacidade muito grande. Portanto, mesmo utilizando apenas metade da capacidade da quinta, vamos conseguir ter todos os convidados connosco. Fica a faltar a parte da capela, que eu acho que vou ser muito intransigente e não faço ideia qual é a lotação da capela. Não há de ser muita, mas só vamos lá poder pôr metade.
Acho que não vai dar para todos.
Não vai dar para todos. Portanto, família e amigos que nos cheguem, eu ainda não passei num plano B. Posso tentar pôr um video wall cá fora, se vocês tiverem muita curiosidade.
A televisão, um iPad.
Em assistir à cerimónia. Olha, podíamos gravar. Isso é uma ótima ideia. Nunca pensei nisso.
Pôr em streaming?
Pôr um zoom. Então é pôr lá um tripé. Isto parece uma ideia estúpida. Mas
não,
pode,
não é.
É muito viável.
Toda a gente tem zoom, não é?
É pôr lá um telefone. Toda a gente tem
meu
zoom,
pai
exatamente.
Não
vamos dar um tripé.
O pai vai mandar à fala. Mas o meu pai pode estar dentro da igreja, obviamente.
Quem?
Meu pai.
Ah, o teu pai, claro. As pessoas mais importantes estarão connosco na igreja, não é? Portanto, acho que é uma bela de uma ideia.
Mas tem que ser bem filmado, porque senão ninguém vai perceber nada do que se está a passar. Não, também basta estar apontado para nós e para o padre, não é?
Sim, acho que as pessoas sabem mais ou menos dos momentos.
Um telefone apontado para o padre, um telefone apontado para nós, e são duas câmaras de zoom.
Isso é possível? Ter um zoom com duas câmaras?
Não, ter dois zooms. Ou seja, tens de ter duas pessoas no Zoom. São, no fundo...
No fundo é uma reunião de duas pessoas que são dois telemóveis.
Sim,
é
e depois juntam-se mais 100.
E juntam-se os nossos
50
convidados.
50 ou 60 ou 70. Não sei se por acaso, não sei qual é o limite do Zoom Pro, mas acho que são...
Não, a minha irmã tem o Zoom Pro das aulas
são,
dela do pós-parto.
Acho que são 100, já não sei.
Usamos a passe dela. Olha que isto é uma ótima ideia que nós estamos a ter agora.
As pessoas podem ver, até podem ver em casa e depois só vão comer.
Tá, mas então para isso a gente grava a cerimónia e manda-lhes o vídeo, não é? Não precisam de ver. Agora, se quiserem estar lá perto de nós para depois celebrar cá fora, podemos. Acho que isso é uma ideia que vamos ponderar. Porque eu não queria nada mudar a capela, porque a alternativa do local da cerimónia não me diz muito e, portanto, eu preferia um local com significado. E acho que vou bater o pé, vou ter que convencer a minha mãe. A minha mãe já sabe, não é? Eu sou uma faldinha da família. Se eu meto uma coisa na cabeça, ela não vai concordar, vai ficar irritada. Mas vai.
Estamos a esquecer de um tema.
Então.
Da cama nova da Alice.
Queres falar sobre a cama nova da Alice?
Quero, porque a cama foi comprada precisamente para que possamos dormir com ela quando ela está mais irrequieta ou chora e para não vir para o nosso meio. E já aconteceu todos os dias desta semana.
Não foi isso que aconteceu.
Então,
basicamente é assim, a Alice dorme mal. A Alice dorme mal, já dorme mal desde que nasceu há 18 meses e o nosso cansaço vai acumulando, não é? Este cansaço, juntamente com o confinamento com ela à tarde, ainda mais acentuado ficou. Conclusão, nestes últimos meses, acho que já para aí desde o Natal, antes do Natal, verdade, foi antes deste confinamento. Quando a Alice acorda, assim, quando a Alice acorda tipo às 11, nós tentamos que vá lá um e que ela retome o sono na cama dela. Ultimamente não tem sido possível. Mas pronto, partindo do princípio que conseguimos que ela supere esse despertar, ela volta a despertar, tipo ali pelas 2, 3, e nessa altura já nenhum de nós está com capacidade de ir para o quartel e ficar lá com ela à espera que ela adormeça. Então pega na Alicinha, opa, para a nossa cama, arranca. Para o nosso meio, né? Arranca. O que é que tem acontecido? Como ela tem despertado às 11, 11 e pouco e já não volta a dormir, ou seja, vai para a nossa cama logo desde essa hora. Portanto, dormimos a noite toda com ela. A nossa cama não é pequena, mas também não é king size. Alice mexe-se para chuchu, dá pontapés, rebola, tira-se, põe a cabeça para todo lado.
Estás a explicar porque é que a cama foi comprada? Não percas tempo. Explica só que nós dormimos lá. Era só isso que eu queria dizer.
Que?
Que nós dormimos
não,
lá.
Não, estava a dizer que era para evitar que a Alice viesse para o nosso meio, para nós dormirmos um bocadinho melhor, não é? Então tínhamos uma cama maior que nos permite deitar ao lado dela, se Sim. for o caso disso. Pronto, o que é que tem acontecido? De facto, nós agora na nossa cama dormimos melhor, porque em vez de 3, dorme só um, porque o outro vai ter com a Alice e acaba de ficar lá a dormir. É isso que está a acontecer.
Eu dormi noite e meia lá e tu dormiste a outra noite e meia.
Sim. Esta noite quem é que fica a dormir? Sou eu?
Não sei se ela acordar, pá, não sei se vamos fazer um à vez, mas confirmo que não se dorme muito bem lá. Eu dormi, mas acordei dorme. Com o pescoço um bocado torcido.
Sim, dorme-se bem lá. Não se dorme tão bem que estás numa cama de solteiro com uma bebê.
Sim, eu e a Mariana neste momento estamos a viver uma vida de solteiros, apesar de confinados na mesma cama, na mesma casa, aliás.
Sim.
Estamos a viver uma vida de solteiros, que é, às vezes, a Alice acorda às 11h30 a chorar, pronto, e um sai do sofá, leva-lhe o biberon e já fica lá, já nunca mais sai de lá, do quarto.
Portanto, outro fica na sala.
Outro fica na sala.
A ver mais qualquer coisinha
na televisão. Vai dormir depois.
Amanhã
voltamos a ver um show pequeno almoço. É a minha inquilina aqui de casa. Tens gostado de ser a minha inquilina aqui de casa.
És um senhorinho em condições.
Sou um senhorinho em condições.
É, tratas-me bem.
Tens a sorte de poder ter benefícios com o senhorio.
É um senhorio with benefits.
É, with benefits.
Não tenho tido muitos.
Também não. É dormir separado. É dormir separados e com uma criança em casa 24 horas por dia.
Pois
né?
É mais isso, não é o dormir separados. Porque à noite é só mesmo para dormir.
E pronto. E é outra novidade, outra upgrade aqui de casa. Mais coisas.
Nada, entretanto,
passaram,
com este upgrade temos uma série de coisas para levar para o Porto, não é? Porque entretanto tiramos uma cama da Alice, que lá estava um colchão e o berço já estava meio desmontado. Tiramos a almofada da amamentação que estava no chão ali a fazer de barreira, que também já sobrou. O que é que tiramos mais? Ah, temos uma torre de aprendizagem, tínhamos duas em Lisboa, vamos mandar uma para o Porto. O que é que temos lá em baixo? Temos montes de coisas. Brinquedos. Ah, entretanto, compramos um móvel para guardar brinquedos da Alice. Então temos os brinquedos antigos, que mais de bebê, que achamos que a Alice já não vai usar agora, que também temos que guardar. E então, a nossa casa do Porto é maior que esta, os nossos arrumos no Porto são maiores que estes. Então nós temos os nossos arrumos de Lisboa todos cheios. Cheios ao ponto que o Pedro já não consegue deixar lá a bicicleta dele. Portanto, tenho a desculpa perfeita para deixar no nosso quarto. Ou seja, no nosso quarto, ou eu durmo com o Pedro.
Não incomoda.
O Pedro, a Alice e a bicicleta. Ou durmo sozinha com a bicicleta. Que é uma coisa gira. E, portanto, estamos com a casa cheia de tralhas para levar para o Porto. Não vamos conseguir ser nós a levar, porque naquilo não cabe no nosso carro. E hoje estava a olhar para o Pedro a dizer, olha, mais uma coisa para ir para o Porto, mais uma coisa para ir para o Porto. E disse-lhe, olha, é bom que quando tivermos o próximo filho, a gente já esteja no Porto, que são depois volta a vir tudo para baixo. Ah, já sei o que é que temos lá em baixo nos arrumos. Temos o Next to Me, um berço pequenino e o berço grande dela. Mais a torre de aprendizagem, mais uma série de coisas. Portanto, é esta a nossa vida.
Vou só contar o episódio do jantar de hoje.
Que é, pode ser? Pode ser, não sei o que é que vais contar.
Então, a Mariana pediu, já tinha desejos de beber uma mini.
Tá, olha a mini ali.
Não bebeu toda.
A mini está à meia.
A mini. A Mariana não bebeu toda, mas tinha desejos de beber uma mini e eu bebi com ela. Depois, durante o jantar, eu fiz um scroll no meu Instagram e apareceu uma cadelinha para adotar.
Opa.
Do nosso amigo João Catalão, que tem um familiar, penso eu, que vai ter que ir para o Luxemburgo. Segundo percebi bem a história, não quis explorar, já vou perceber porquê. Não vai conseguir levar a cadela, não vai conseguir transportar, penso eu. Cadela super bem tratada, vacinada, tem chip, tem tudo direitinho. Chama-se Maggie, acho eu. Então, nota-se que eu ouvi com atenção. Então, eu estava a fazer scroll e disse, olha, está aqui uma cadelinha para adotar. Porque a Alice hoje, enquanto fomos ao supermercado e voltamos a pé, a Alice encontrou dois cães e fez uma festa gigante.
Alice adora cães.
Adora
Adora
cães.
cães ao ponto do Pedro hoje olhar aqui da varanda para o vizinho de baixo, que tem uma filha pequenita e tem um cão pequenino, olhou para mim e disse: Alice seria tão feliz ali embaixo com eles. E eu, creio que comentário tipo estranho.
Momentaneamente.
Sim, e o Pedro, sim, e eu, mas porquê feliz com eles? Ah, tinha uma menina para brincar e tinha um cãozinho pequenino. E eu, Pedro, estás a dizer o quê? Que temos que ter outro filho e um cão. Pronto, e portanto o Pedro acha que a Alice seria muito feliz com... E é o teu sonho, não é? Foi o que tu me disseste hoje.
Sim, era assim o conceito de família
Era
fechado. Era mais um filho e
mais
um
um filho e um
cãozinho
cão.
bem comportado.
O
E
filho ou um
eu só
cão?
disse que a Alice seria feliz ali. Quer dizer, eu também, quando era miúdo, ia para a rua e era muito feliz com os meus amigos a brincar. Portanto, a Alice, em vez de estar aqui sozinha connosco, a aprender coisas de adultos, podia brincar com crianças. E
E
há de
há
brincar
poder, se Deus
quando
quiser.
tudo ficar mais tranquilo. Mas ia dizer: fiz scroll, vi o cão e mostrei à Maria no cão.
Ah, mas o João Catalão foi muito sacana, entre aspas, porque ele escolheu uma fotografia da
É
cadela
linda, a
do
cadela é muito
focinho.
bonita, mas é grande.
Opa,
E a cadela estava
é
assim com o
porte,
focinho
porte
espetado na
médio.
fotografia, o focinhito assim a olhar para nós.
A dizer
E, eu mostrei,
adota-me.
e a Mariana disse, antes de ver a fotografia, disse assim: nem penses, não vais já ficar com essa ideia, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu lhe mostrei o focinho, ela: ai, deixa-me ver, eu quero ver. Eu desliguei o telefone, que era para ela não ver, porque senão íamos.
Mas a cadela era muito
Era
fofa.
muito fofo, mas não podemos ter cães aqui em casa. Não temos vida para
O
isso.
problema
Pois.
não é o cão aqui em casa. Sim,
O
é em
problema
casa. Não é só o
é ele
espaço.
viajar connosco sempre que nós íamos para o
O
Porto.
Pedro queria pôr a cadela a viajar numa caixa.
Ah, é impossível os cães viajarem, a não ser que sejam muito específicos. Mas os cães não se portam bem a viajar soltos no carro.
E achas que se portam melhor dentro de uma caixa?
Pelo menos não fazem xixi nem cocó no carro.
Ah, então isso é o problema não é o cão que se porta. És tu que não suportas
O
o
cão dos
banco
meus
sujo.
pais, basta fazer a viagem de casa dos meus pais para a nossa casa, que são 10 minutos, e fica em pânico, fica lá
Queres
maluco.
falar sobre o cão dos teus pais? Na nossa casa?
Ele foi lá durante um
Nós tivemos
dia.
uma semana no Porto, agora neste confinamento, quando o Pedro foi lá trabalhar. E como a Alice adora cãezinhos, e os pais do Pedro têm um cão pequenito, já, ele já é velhote, não já?
Não te sei dizer quantos anos tem, tem
Sim, mas
mais sete.
não é um cachorro, já é um
Seis,
cãozito, não é
sete
um
anos,
cachorro.
acho eu.
E é pequenito e o Pedro
Ou mais,
houve
talvez.
um dia que foi buscar a irmã dele para passar o dia connosco, ela também está a ter a escola sempre fechada em casa, então o Pedro decidiu ir buscá-la para ela passar o dia connosco. E perguntou-me, achas que eu posso trazer o cão? A Alice gosta tanto dos cães, achas que eu posso trazer cá para casa? Eu,
A Mariana não queria.
podes, eu não queria. Pronto, eu gosto muito de cães na casa dos outros, porque... Ou então quando é uma casa preparada para ter um cão. Pronto, claro que se eu decidir ou se decidirmos ter um cão, eu vou mudar, vou aceitar que vamos ter um animal cá em casa e que vai mudar muita coisa. Mas não disse que não queria, disse, se queres trazer atrás. Pronto, não fui contra a tua decisão de trazer o cão. Partindo logo do princípio que, ok, toda tu vais passear o cão durante o dia, porque eu também tinha que trabalhar, essa parte, essa responsabilidade é tua, e o Pedro aceitou. Queres contar o resto da história?
Não, conta, acaba tu, acaba tu.
Enquanto eu.
Sim.
Pronto, então chegamos a casa, o Pedro fez um xixi com ele cá fora antes de subirem, o cão veio para cima, a Alice brincou muito com ele, esteve a brincar, primeiros 3 minutos lá em casa, primeiro xixi lá num cantinho entre o hall de entrada e a cozinha. Eu, Pedro, está aqui um xixi. E lá foi o Pedro buscar o baldinho, a esfregona, pôs um produto, um desinfetante lá na água do balde e limpou o xixi. E depois pegou no balde e olhou assim para mim, olha... Eu não vou despejar já, eu vou pô-lo ali num sítio onde a Alice não chegue, mas eu não vou despejar já o balde. Pronto. E eu depois percebi porque é que o Pedro não ia despejar o balde.
Porque os
Porque,
cães marcam território.
não, gente, o cão fez xixi tudo o que era esquina da nossa casa, cantinho, porta, rodapés, ele fez xixi em todos. Ao ponto de, ok. Eu não os via, eu ia à procura deles, que eu já sabia. Há ali uma esquina, aposto que está molhada embaixo. Estava tudo molhado, ou seja, depois eu passei, eu tive que sair nesse dia. Quando regressei a casa, chamei o Pedro e disse: Pedro, está aqui xixi. Pedro, está aqui xixi. Pedro, está aqui xixi. E o Pedro ficou muito chateado: está aqui xixi, podias limpar. Eu disse:
Porque
quem é o cão?
eu disse isso porque eu estava a trabalhar e tu, em vez de me de me ajudar.
E eu também estava a trabalhar.
Oh, estavas a trabalhar, andavas a fazer inspeções.
Eu também estava a trabalhar. Ele disse: olha, está aqui, armada em senhora inspetora, olha para o xixi, quem é que decide levar
Eu
o
tive que
cão?
sair de uma reunião para limpar os
Não, 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 não
cantos.
tiveste ido de reunião
Tive,
nenhuma.
sim,
Não
senhora.
tiveste aqui exagerado, não tiveste nada. Tiveste foi limpar todos os cães, todos os xixis que o cão que tu quiseste lá, lá para casa fez, não é?
Mas ele portou-se muito bem e a Alice gostou muito.
Ah, isso
Portanto,
estou muito.
valeu a pena todo o esforço que eu fiz pelo
Sim.
meu cão,
E
que era meu e agora passou a ser dos meus pais.
eu não fui contra, tu levas o cão para lá.
Tu és uma insensível com cães.
Eu não sou insensível com cães. Estás a ser ingrato. Achas que eu sou insensível com cães?
És porque não gostas de que te chateiem em casa, que os cães vão para lá ocupar o teu espaço.
A minha casa.
Pois?
Mas se eu for à casa dos teus pais, eu não brinco imenso com o teu cão.
Pois brincas, sim.
Pronto.
Mas na tua casa é que tens que os receber bem.
Não, se forem meus, se eu tomar a decisão de ter um cão, aí vai ser o meu cão, eu vou tratá-lo de maneira diferente. Em minha casa eu não tratei mal o cão, Deus me livre. Simplesmente não fui eu limpar os xixis que ele fez. Mandei-te limpar a ti. Isso é ser insensível com os cães? Ou isso
É.
é ser insensível contigo?
Com ambos.
Oh, coitadinho, eu não queria limpar os xixis, vou limpar eu. Não, tu tomaste. Perguntaste-me se eu concordava. Eu disse que sim, mas que todas as tarefas inerentes à ida do cão para lá eram de tua responsabilidade. Tu aceitaste, certo? Pronto, e então aí depois só te fiz cumprir a tua palavra.
E cumpri.
E cumpriste. E portanto, não vamos voltar aos stories do catalão,
Para não nos arrependermos.
porque a cadela é muito fofa. Ele escolheu uma fotografia muito querida.
Se vão lá, quando ouvir o podcast, vão lá, João Catalão. Se ainda não a tiver dado para adoção,
E se
e se vocês
vocês estiverem
puderem,
interessados, exatamente,
ajudem.
numa adoção responsável.
Sim, ajudem. Ajudem ou adotem.
Ajudem a partilhar.
E se
Ou...
nós tivermos um dia um cão, eu gostava muito de adotar.
E eu também queria adotar, sim.
E pronto. E a nossa mensagem desta semana está passada ou não?
Eu está, acho que sim.
Está passada.
Pronto, estás mais aliviado?
Sempre estive.
Não, 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 não. Tu começaste tenso sobre este episódio.
Não, comecei tenso porque não apetecia.
Ah, não te...
Apetecia-me ver uma série assim.
E vamos ver agora.
Vamos.
Vamos, que horas são?
10:30 da noite.
10h30. Nós agora vamos ligar isto. Eu vou vestir pijama, porque eu já está de pijama, eu ainda não estou. E aposto que vou sair da casa de banho e dizer: acho que ali está a chorar. Pronto, e lá se foi os nossos
Ah, que
planos
agonia.
de sábado à noite.
Bora lá.
Nós vivemos esta agonia, não é? Diz: acho que ela está a chorar. Ai não, não é alívio. Pronto, e ai não, acho que ela está a chorar. E que para assim o coração. É sim, faz parte. Mas
Para
é a
o
nossa
coração,
filha.
porque lá está, estás a ver? Isso dá asa à interpretação de lá estão
Eu
eles
ia
a
dizer:
falar.
mas a nossa filha é muito linda, eu amo-a muito. Eu ia dizer
Dá
isso.
para o coração, porque tu tens aquele momento de estou no sofá, vou ver uma série e ela começa a chorar e tu deixas de ter esse momento. Quando tiveste o dia todo a aturar birras, a brincar, a rir, não sei o que, não sei o que, é intenso.
Tens de ser
Mas
ao
só precisas
contrário, tens de ser ao
daquele.
contrário. Quando tiveste o dia todo a rir, a fazer brincadeiras e a aturar birras.
E
Foi
aturar birras.
essa
Ela é
ordem.
muito birrenta. E isso desgasta. E depois tu queres aquele momento só para ti. E ela monopoliza-te. Bem.
É isso.
Bora lá.
Mas a nossa filha é a melhor coisa do mundo.
É muito linda. Despedimos-nos?
Despedimos-nos. Sim, estás a ver?
Um abraço a todos. Beijinhos.
E se Deus
E
quiser, até a próxima.
desconfinem com responsabilidade. Mas vamos, conseguimos.
E conseguimos, sobrevivemos a esta parte. Siga, e que daqui a um ano, fez agora um ano que estamos confinados, não é?
Sim.
Tipo, portanto, olha, esperemos que dia 13 de março de
2022.
2022 a gente esteja a rir. E lembras-te, há 2 anos ficamos todos em casa e depois dizíamos que era só 15 dias e afinal foi mais de um ano. Pronto, pode ser que daqui a um ano a gente esteja a rir-se disto tudo, numa esplanada, a ver uns copos e umas minis com os amigos.
Bora, vamos, vou desejar muito isso.
Beijo.
Beijos. Tchau, tchau.
Beijinho.